Hoje, bem-vindos ao podcast do Cinema Aqui. Esse é o último episódio falando bem da Marvel, porque a partir de agora só Decenalta. Tudo bem, Vinícius Carlos Vieira, editor?
É o último? O que, que eu faço com o pagamento que tá chegando? Vai continuar chegando, não vou poder mais receber, é isso?
Não é o último grande filme da Marvel?
Não, o último grande filme da Marvel ainda não aconteceu.
Eu li errado, então, desculpa.
Fortes palavras, fortes aspas aí, hein?
Eu li errado, foi mal. E essa voz que vocês já ouviram, Mari Gonzalez. Tudo bem, Mari? Tudo certo?
Olá, gente. Muito animada pra falar da Marvel. Faz muito tempo que eu não faço isso, eu acho.
Então, pô, você tava feliz, né? Não, mentira. É bom fazer piada de filme de herói, mas a gente gosta de filme de herói.
A gente gosta.
Eu não sei, tem mais filme da Marvel esse ano? Tem, né? Tem alguma coisa? Tem, não tem? Ó, boa pergunta, hein? Não tá na pauta, eu não sei.
Tem Capitã Marvel, não tem esse ano?
Capitã Marvel
vai ser legal. Esse vai ser bom também.
Vai ser bem difícil Capitã Marvel ser ruim, hein? Porque tem uma cara de ser divertido demais aquele troço.
É essa a chave, será? Já vamos fazer as posições aqui, afirmações.
Já pode falar que o filme é machista, bom antes.
Ele esqueceu da Capitã Marvel.
Normal, porque não é Capitão Marvel? É Capitão Marvel? Se é Capitão Marvel, então o filme vai ser ruim, porque...
Ai, mas...
Não, mas é só isso não, mesmo, é né? É, só tem
eu
esse
acho que é
ano,
só.
Né?
A gente já tá em maio também, né?
Não.
Teria espaço pra dois, no máximo. Mas não é o último podcast falando bem da Marvel, mas é o último podcast falando de um filme James Gunn na Marvel, né?
Será?
Ah, isso é com certeza. Tem que ser muito cara de pau.
Na vida dele, sim.
Tem que ser muito cara de pau voltar depois.
Eu acho que ele é cara de pau, mas não sei.
Volta é meio Zeca Pagodinho, né? Fazendo propaganda da outra cerveja lá, abandonando a Brahma. É o mesmo rolê.
Ele volta pra Marvel e faz o filme do Supremos. Supremos não, do. É Supremos não. Sei lá, tem uma equipe da Marvel, eu esqueci o nome, que ela é igualzinha à Liga da Justiça, assim, imagina? Que como eu ia morrer da risada.
Seria incrível.
Não é Supremos, qual... não, já vou lembrar o nome dela.
Eu acho que ele pode fazer o que ele quiser fazer. E
aí? Sim. Sim. Me conquistou, ele manda.
Ele manda bem, menino. Ele tem talento.
Tem futuro.
Tem futuro.
Não, mas é sério.
Falando sério, o último filme dele na Marvel, Guardiões da Galáxia Volume 3, porque pra quem não sabe, James Gunn agora é funcionário da Warner.
Funcionário não, né? Ele não é funcionário, né?
Ele manda tudo na DC.
Ele manda. É ele tem funcionários, né? Só tem, acho que, um cara em cima dele que é o, tipo, o doido da Discovery lá.
O dono da Warner, né? O seu Warner.
Então, ele... O que não deixa de ser curioso, né? Porque ele teve um... Essa bagunça vai ficar pra história, né?
Nossa, que legal.
O pessoal do Trump, que é apaixonado pelo Zack Snyder, arrumou um problema no passado do James Gunn para falar que ele era comunista. Aí a Disney, mais que rapidamente, por uma incrível maluquice, mandou o James Gunn embora no meio do Guardiões da Galáxia, do roteiro, né, que ele tava fazendo. E aí a Warner viu e falou: oh, esse James Gunn tá aqui, então o que eu vou fazer? Vou contratar eles para fazer o Esquadrão Suicida. Ele fez o Esquadrão Suicida, obviamente, o Esquadrão Suicida ficou muito melhor. E aí a dona Warner falou assim: esse cara tem uma visão boa, hein? Por que, que a gente não pega esse cara e coloca no lugar do Zack Snyder? foi um ciclo, assim, ó. Os fãs do Trump fecharam um ciclo. Do amor ao Zack Snyder ao fim do emprego do Zack Snyder. É mais ou menos isso. Então,
obrigada, fãs do Zack Snyder.
Obrigada, fãs do Zack Snyder, mais vocês, uma vez. Porque
vocês podem ver se vocês fizeram bem pra humanidade.
James Gunn é o próprio Messias vivo, né? Se pensar desse jeito. Ele
é aquele
que foi prometido.
Ele é o nível do anticristo.
É, exatamente. Então, pra resumir, ele foi pra DC como chefe da ele vai virar um Kevin Feige da DC, né?
A diferença depois, né, em algum ponto aí a Marvel viu a bobagem que fez e falou...
Era uma bobagem. O que ele falou é uma bobagem. E ele Nossa. Só não podia ter apagado. Ele não pensava, obviamente. Enfim. Mas voltou, acabou e foi voltar lá pra.
Eu não lembro da treta, mas foi de um tweet, não foi? Que foi acharam um tweet dele.
Umas piadas, assim, bem de mau gosto, sabe? Era uma
piada, exatamente. É uma piada de mau gosto. É uma piada de mau gosto que ele já tinha.
10 anos atrás,
E ele já tinha voltado pra falar, cara, essa piada é muito mau gosto.
Não, nada a ver.
Eu tava numa fase muito ruim, eu tava com um humor muito idiota. Ele falou isso. Tem ele falando claramente. Tanto é que a Disney voltou porque viu que, tipo, antes de alguém falar alguma coisa, ele já tinha falado. Quer dizer, e todo mundo tem essa fase. A diferença é que ele foi honesto. Ele não foi lá e apagou, né, os tweets dele. Ele deixou lá os... Né, enfim. Mas é isso.
Um hacker. Viajei pra Rússia, um hacker apagou tudo da minha conta.
Não, agora ele tá lá na DC e eu acho que... Se bem que na Marvel eu não acho que ele sairia da que nem aconteceram com os irmãos Russo lá, ele sairia do Guardiões da Galáxia para fazer outra coisa, sabe? Eu acho que independente do que acontecesse, ele faria esse terceiro Guardiões da Galáxia e seguiria a vida dele para fazer algum outro projeto. Então eu acho que a Marvel não perde ele para DC. Eu acho que é um caminho que já não tinha como voltar mesmo.
Total, porque eu acho que essa que você falou, ele vai ser meio que o Kevin Feige da DC. Não tem muito esse papel disponível na Marvel, né? Não tem muito.
Exatamente.
Ele ia continuar só com isso. Ou quer dirigir mais tempo pra eles ou não quer. Eu também acho que ele não ia querer, sabe? Ele é muito projeto do Guardiões mesmo.
Ele é muito cara de direção, pra quem não sabe quem é o Kevin Feige, é muito cara de direção criativa, assim. Ele vai comandar todo o universo da DCU lá no cinema.
A diferença da Marvel pra DC é que... Vamos lá, vamos sempre repetir isso. A diferença da Marvel pra DC é que a Marvel é um estúdio, meio que um estúdio independente dentro da Disney. Ainda que responda certas coisas, ainda é um estúdio independente dentro da Disney. A DC, ela é um estúdio que não é independente dentro da Warner. Então, quando eles colocaram ele como esse tipo de diretor criativo, eles colocaram ele como diretor criativo e um outro cara, uma espécie de diretor executivo, que é esse cara que vai tratar com os engravatados, vai arrumar um dinheiro, tudo e tal. Então, assim, ele tem essa... No caso da Marvel... No caso da Marvel, o diretor criativo tá na frente, tá no alto da cadeira alimentar, porque é a criação que vai... Né? No caso da DC, sim, não. Eles têm que responder para um outro, então por isso que tem os dois. Mas o outro não tá lá para cuidar dele nem nada. Eu nem lembro o nome dele. Não tá lá, bem separado mesmo, assim, você vê. E tanto é que ele pensou no universo inteiro, tal, vai dirigir o Superman, etc. Então tá bem, vai ser um jeito diferente, né? Não vai ser o jeito do Kevin Feige. A ideia
Superman, só para comentar. Graças a Deus vai ser alguém que entende um Superman, né? Não um Zack Snyder. Só...
Pelo amor de Deus, né? Cacete.
Só comentar isso.
Alguém que entende de verdade do significado da expressão super-herói, né? Mais ou menos isso seria. Mas enfim.
Mas, Vini...
Então, voltando ao Guardiões da Galáxia...
Pensando nisso, a gente explicou tudo o que rolou com o James Gunn. O que, que foi esse filme Guardiões da Galáxia, então, sendo que ele já tá na DC, e aí saiu esse filme agora, o que é esse filme?
O Guardiões da Galáxia volume 3 é o terceiro filme do Guardiões da Galáxia, pra quem não conseguiu entender a pegadinha. Eu acho que tem uma questão aqui. Eu acho que é um filme que é um filme que as pessoas gostam de. O pessoal do spoiler, né? Acho que essa obsessão do spoiler tá um pouco embaixo agora, que é uma pena, que eu adorava aqueles malucos gritando spoiler. Mas é um filme que tem muito spoiler, né? É um filme que o roteiro é todo estruturado para ele e se sobressaindo, né, de surpresa e tal. Então, qualquer coisa que a gente falar acaba sendo spoiler. Mas o filme os Guardiões da Galáxia, dois filmes depois, uma luta com o Thanos e um especial de Natal, né? Então, são todas as vezes que eles apareceram, agora eles estão lá quieto, naquela cabeça de Celestial, até que eles são atacados pelo Adam Warlock. E a partir disso, eles começam essa jornada em busca do auto-evolucionário. E aí o resto é tudo muito, muito com surpresa. Então, pra gente fingir que a gente não vai dar spoiler, essa é a... Mas é o último filme.
Porque daqui tem spoiler pra caralho.
É o último filme do Guardiões da Galáxia, é o terceiro filme. Enfim, é a mesma equipe ainda. Enfim, tem todos alguns acréscimos, mas ainda assim é a mesma equipe. Então tem todo um significado, né? Diferente do Thor. Não, porque vou explicar por quê. Não, pô, o terceiro Thor é o...
Thor é uma trilogia, né?
O terceiro Thor é o Ragnarok. É incrível o filme, mas o Ragnarok tá simplesmente desencanado dos outros dois Thor. Falar, vou fazer o meu negócio aqui e vou fazer outra coisa. Né? Então, ele tá bem preso ali. Se você ver os dois Guardiões da Galáxia, ele tem uma personalidade única, né?
É uma trilogia mesmo.
Dos filmes que tem, das séries dentro do MCU que tiveram três filmes, né? É o único que tem realmente assim. Você olha e fala assim: ó, isso aqui é tem um.
Né? Tem coesão.
Tem uma coesão, né? O Capitão América, os três filmes são ótimos, mas ele não tem essa coesão. Homem de Ferro, menos ainda. Os três são incríveis, mas nem do primeiro pro segundo tem coesão. São coisas muito, ele é muito solto, né? O Guardiões da Galáxia não, ele tá ali tentando ainda criar uma mesma experiência. O que eu acho incrível, e o que eu acho que é talvez a melhor coisa, né? Vamos lá, é a melhor coisa do MCU agora, se você juntar tudo assim, em termos de qualidade, em termos de intenção, de tudo, é a melhor coisa que o MCU produziu, assim.
Eu acho que eu concordo. A Mari também falou, né?
Eu concordo demais, assim.
É.
Agora, e também tem. É algo. Ele é um filme. São filmes do MCU, são filmes do universo cinematográfico da Marvel, mas são os que. Talvez os que menos estão preocupados com o que tá rolando do universo cinematográfico da Marvel, né? No sentido de. Tá muito preocupado em fazer sentido do que aconteceu antes, tá muito preocupado em deixar pistas porque tá vindo pra rolar, muito preocupado em direcionar os segmentos da. Né, como vai continuar o MCU, os Guardiões da Galáxia estão zero preocupados com isso. Assim, estão preocupados com histórias muito, muito... Apesar de ter grandes vilões e grandes destruições e muita gente que pode morrer e tudo mais, são histórias mais contidas ali, né, no mundinho deles.
Mesmo todas influenciadas pelo MCU.
Né, total,
ele se conecta, pega essa influência
se conecta, assim,
e faz essa história dele.
Né? Exatamente.
Mas será que o fato dele estarem deslocado do MCU, né, justamente deslocado assim, eles estão dentro do MCU, mas eles não estão ali no núcleo duro, né, no centro, né, o que permite eles terem justamente essa coesão, assim, porque eles têm essa liberdade de contar essa história sem estar tão preso ao que está acontecendo.
Mas eles estão no núcleo. Eles o primeiro estão, filme tem a joia está lá no primeiro filme.
É.
Não, tudo bem, mas...
Acho que é muito mais, assim, tipo, né, o Thanos começa no Guardiões da Galáxia, né, eu acho que é muito mais escolhas criativas do filme do que eles estarem ou não, porque eles estão bem conectados, na verdade, né.
Não, quando o Claudio não tá no núcleo, é tipo, eles estão distante do fato que tá acontecendo nos outros filmes. Eles estão dentro dessa história, acontece com eles também, mas eles estão um pouco mais distantes dos fatos.
Mas eles não estão distantes, agora... Pensando no falando de spoiler, eles não estão distantes. Uma das molas mestras desse filme, e cara, talvez seja o grande momento do filme, ele só existe por causa do Thanos ter matado a Gamora.
Em outro filme.
Então, morre a Gamora, volta. Aí entra a Gamora do outro tempo, a Gamora volta, e aí a existência da Gamora agora, Gamora, sei lá qual é, nunca lembro qual é o certo. A existência dela de ser aquela Gamora do passado agora, ela não só ela move uma série de coisas, que ela move os negócios, sim, do Peter Quill, ela move os negócios da irmã dela, ela move o que talvez seja a grande sacada do filme, o negócio do Groot lá. Então é tudo ela, e ela só tá ali movendo porque ela morreu no outro.
Ponto. Mas isso até que eu falo dentro das coisas criativas é muito isso, né? Até essa própria questão da Gamora, que eu concordo, só existe por causa de algo grandioso que aconteceu no nos Vingadores. Mas mesmo assim, eles não estão tão preocupados com o que aconteceu, sim, como ela morreu, o que aconteceu ou não. Eles estão preocupados. A questão do filme, exatamente, é: quem é aquela Gamora agora? Quem, exatamente, é aquela pessoa? E ela,
como é que a gente vai usar ela na história?
Eu sou a Gamora de você, exatamente.
Eu acho
então
que quando
é muito
foi
mais interno do que. É. E
independente
eles,
do que acontecesse.
Né? Exatamente.
Independente do que acontecesse, a qualidade do roteiro e a qualidade do James Gunn como cineasta, ele ia encaixar aquilo dentro das cidades que existiam, entendeu?
Eu acho que eu uso, sim, o termo errado, não é bem distante. É que eles conseguem usar como referência, assim, tipo, eles não estão ali.
Ah, não, sim,
é difícil. Tipo, tá, muito mais escolhas criativas do que realmente um fato sobre eles, né? Eles não, poderiam estar muito presentes em toda a trama do MCU, se o James Gunn quisesse. Ele não quer.
É que é diferente, por exemplo, de um Capitão América que culmina diretamente numa história do Vingadores, sabe? Ou algo assim. Eles
mas
estão
aí
ali
é o Capitão América. Mas aí é o contrário. É o Vingadores que é refém do Capitão América.
É, o Vingadores culmina no Capitão América, é o oposto.
É, isso. O Capitão América, o primeiro, o segundo e o terceiro, eles estão no rolê completamente. É. Eles estão influenciando muito mais o resto do que... Eu acho que assim, quando a gente olha pra... Quando a gente olha para trás agora, pro MCU, eu acho que a tendência é a gente começar a enxergar isso mais claramente. É um negócio que muita gente reclama, muita gente nem para para pensar. Não dá para ignorar a existência do universo cinematográfico da Marvel. Então, a gente precisa levar em conta isso até para entender a qualidade de certos filmes e a intenção deles. É óbvio que alguns filmes estão presos a outras coisas, alguns não estão, então acho que tem que entender essa intenção também ali de como vai criar aquele grande mundo, né? Senão também fica parecendo que tá cobrando, porque aí as pessoas cobram o Eterno, e também, né, a gente sabe por quê, mas por exemplo, cobram o Eternos de o Eternos ter feito um filme que ficava de pé sozinho, sem nada do MCU. E ao mesmo tempo, as pessoas celebram o Guardiões da Galáxia porque ele é um filme que fica em pé sozinho. Então, assim, é um pouco de mau caratismo ali, assim, também de tentar for pro lado que eu quero, tá ligado? Porque, né, não acho que nesse caso... Não, nesse caso é também, por causa do Eternos e tal. Então, assim, eu acho que tem que... Dá pra enxergar hoje com um olhar um pouco mais amplo de tudo, até pra não cometer injustiça com algumas coisas, sabe? Acho que tem filmes que foram injustiçados nesse sentido, assim, de cobranças que não fazem o menor sentido.
Você tá dizendo que, assim como a Chloe Zhao fez em Eternos, o James Gunn fez um filme autoral dentro do MCU?
Não, não tenho dúvida disso. Tem um,
é só
tem um...
ver, é só ver Guardiões da Galáxia e Esquadrão Suicida. Eles têm mais coisas em comum entre si do que Esquadrão Suicida com os filmes da DC, o MCU, o Guardiões com os filmes do MCU. É muito mais personalidade. Personalidade não, né? O personalidade também, mas o estilo e, enfim, as decisões criativas e a criatividade do James Gunn do que
E aí, quando é que você olha pro contrário? Por exemplo, os irmãos russos são... Os filmes do Capitão América dele e os Vingadores são ótimos, mas são pessoas que não têm... Eles não estão nesse rolê autoral. Eles estão fazendo filmes que que se sustentam ali dentro daquilo que eles querem, numa trama de espionagem, etc, etc. Mas você olha pro lado e vê o primeiro Pantera Negra, você vê que tem algo de autoral ali mesmo, ele sendo extremamente refém do Guerra Civil. Então, assim, eu acho que o autoral ainda na Marvel funciona muito. Só que não pode ser só isso, porque se for só isso, eles são... Eu acho que atravanca, né, o cenário maior, né? Talvez, não sei. Mas...
eu acho que os filmes do MCU se diferenciaram dos filmes da DC desde o início, justamente por isso, né? Porque tinha uma ideia ali de estamos criando um universo, tanto que é, né, o MCU, enfim. Sim. Estamos criando um universo, as coisas conversam entre si. Só que também eu acho que as coisas foram chegando a um nível tão grande,
sim,
que acabou virando... É isso, acho que acabou virando... O MCU acabou virando refém de si mesmo, digamos assim. É.
E não que pode soltar agora, né?
Filmes, tem que ser uma nova fase, então tem que terminar um novo vilão, tem que não sei o quê. Ah, e você vai estrear primeiro, então você vai ter que definir o vilão. E o vilão vai ter que aparecer no seu filme, vai ter que ser o centro da trama. E daí o próximo vai ter que ser sobre isso. Então, você fica refém de muita coisa. E daí eu acho que acaba fugindo um pouco do controle. Então, por isso que eu acho que o Guardiões 3 agora acaba vendo, parecendo até mais diferente do resto do que o primeiro Guardiões foi. Porque eu acho que o MCU tá numa outra fase agora. Que eu acho que essa coisa de se sustentar sozinho, de ter uma personalidade própria muito forte, é até mais legal no MCU agora do que era antes. Porque agora é mais... Tá meio... Até a gente que gosta do MCU, que é fã de filme de herói e tudo, já tá meio cansando um pouco, assim, digamos. Mesmo assim, tá legal. Mas não tem... Pra mim, faz tempo que não tem aquela empolgação real, assim.
Sim.
E no Guardiões teve. Então, eu acho que... Não esquecer que tem que ter essa coisa maior, tem que ter um cenário maior como um todo e o direcionamento do universo como um todo, mas também as histórias individuais que cada um está contando, né?
Do mesmo jeito que quando você tem uma tentativa de separar muito, por exemplo, se você tem a intenção de criar um universo conciso, né? Você também não pode entregar aquilo para gente que vai tentar fazer algo muito diferente dentro daquilo. Então, se você não consegue encontrar esse equilíbrio, acontece o que aconteceu na DC, assim, claramente, é isso, claramente. Você dá o filme para uma pessoa que é maior que o filme, e é maior que tudo aquilo, e é difícil você pegar e tirar isso da pessoa, porque é um cineasta também, a pessoa tem ideias, aí você vai tirar isso, e como é que você tem um equilíbrio? Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que a Marvel encontrou esse equilíbrio, eu acho que o James Gunn vai encontrar esse equilíbrio na DC, assim.
Vai, eu acho também que uma coisa que ajuda um pouco isso é que no MCU a gente tem essas sagas separadas, né? Tanto as fases quanto também isso. Tem os filmes do Guardiões, os filmes do Thor, que no caso, enfim, acabou aí sendo um exemplo ruim disso. Porque tem justamente essa falta de unidade dentro do próprio Thor.
Dispersou, né?
Então você consegue ter. Exatamente, separou. Você consegue ter esses núcleos separados que. Idealmente eles têm uma personalidade própria, um estilo próprio e tudo mais, mas que ainda estão ali dentro. Agora, no universo da DC, eles não conseguiram ainda definir essas sagas próprias. Ah, é a saga do Superman e como casa com o resto. A saga da Mulher Maravilha e como casa com o resto. Porque ficou tudo muito bagunçado. Yeah. Então, não tem essa. Não tem nem o conjunto ainda, nem a unidade também. Então, James Gunn está em suas mãos.
Fica a dica aí já, que a gente lançou um podcast quando saiu a notícia do James Gunn, eu e o Vini, falando sobre o que poderia rolar no futuro do DCEU com o James Gunn, o que, que ele estava propondo e como rolaria isso. É. Então, tem toda uma questão ali de reorganizar o universo, criar vários universos, ter várias coisas acontecendo em linhas do tempo diferentes, tudo isso. Pode ser a salvação disso que a Mari tá falando.
Eu acho que ele... Que,
James Gunn, vamos conversar. Liga pra mim.
Liga, manda o WhatsApp. Mas vamos, eu acho que ele... O exemplo maior dele é... Eu acho que o cartão de visita, né? Agora, né? É o que ele fez o Guardiões da Galáxia, assim. Eu acho que Guardiões da Galáxia é um filme que ele é simples, ele tem o 3, o 2 também, um também, mas acho que os outros dois, eles são um pouco mais esforçados nesse sentido, não no sentido de diminuir esse, mas nesse sentido desse ter tá mais à vontade, né? Ele é um filme extremamente simples, todos os sentimentos são extremamente simples, todos os personagens têm umas personalidades gigantescas e todos eles funcionam. O vilão é vilão, a história tem um foco emocional real. Então, assim, é um filme muito prático, assim, se você colocar ele, desmembrar ele, assim, ele tem tudo muito no lugar. Eu acho que é esse que é o cinema do James Gunn hoje, né? É um filme prático, né? Visualmente e narrativamente prático. É difícil o Guardiões da Galáxia você ir e arrumar grandes problemas do filme, assim, grandes defeitos, né? Não sei, eu não consigo enxergar esses grandes defeitos, né? Nossa, isso é um problema, não. Todas as intenções que ele tem. Acho que os defeitos dele seriam mais em termos de gosto pessoal, né? Você vai falar, é um filme que tem muita piada, mas aí a intenção é ter muita piada. Ah, é um filme que, sei lá, tem muita emoção, mas o filme tem essa intenção. Então, assim, eu acho que é muito mais. Mas assim, você falar, nossa, esse filme falha aqui, ó. Esse filme aqui eu acho que ele é tão simples, tão objetivo, que ele falha muito pouco.
É, eu não vejo falhas assim no Guardiões da Galáxia novo, não.
Eu também. E é um filme muito honesto, né? Então.
Palavra
essa, honesto. Poderiam, palavra até coisas que poderiam não funcionar, tipo. É. Ai, nossa, uma cena triste tocando I'm a Creep. Qual que é o nome da música? Esqueci.
Creep.
Creep. Creep. Tocando a. Tipo, nossa, que clichê. Funciona. Porque é isso. I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing? É isso, entendeu?
É
isso.
Cara, creep é triste. Creep do Radiohead é triste. Mas ele encontrou uma versão.
Que é uma versão acústica, né?
Que puta que pariu, cara. Eu acho que é a coisa mais triste que eu ouvi na minha vida.
Exatamente.
Dá vontade de levantar o cinema.
Nossa, falou, cena feliz, catártica, tocando Dog Days of... Mas funciona. Então assim.
Funciona até pela coesão, né? Que vocês estavam falando, porque ele vem fazendo isso desde o primeiro, aí tem toda a história das playlists e tudo isso, e vai funcionando, porque ele adapta desse jeito, né?
E você tem. É tão preciso isso que ele poderia. Por exemplo, o segundo filme, que ele não cai. No escorregão que muita gente faz, né? O segundo filme é sobre obviamente sobre o passado do Peter Quill. Então ele não tenta ficar mostrando o passado do Peter Quill. Esse filme é sobre o passado do Rocket. Então ele precisa mostrar o passado do Rocket. Então ele tira o Rocket de cena. Então não é um filme do Rocket. Você nunca sente que o filme é do Rocket, mesmo sendo o filme do Rocket. É o filme dos outros, aí você tem ele no flashback, então, quer dizer. É muito equilibrado. Você
isso
nunca vai
pegar. Não,
é isso aí. Não,
Eu ia falar que isso até casa com. Enfim, com os personagens. Os personagens são muito coesos entre si. O Rocket tem aquela coisa de. Né? É uma das coisas do filme de quando eles começam a descobrir o que aconteceu com o Rocket, né? Tipo, ele nunca contou essas coisas pra gente, ele nunca falou sobre isso. Então o fato de a gente estar vendo essas coisas e ele tá fora de cena, né? Importa também, porque não é ele contando, é a gente descobrindo aquelas coisas que ele tentou esconder, sabe? Então acaba. Não fica uma coisa forçada, né? Tipo, ah, agora inventaram que o Rocket tem um passado triste pra. Estão sem história, mas não.
Tá, ele já tinha tá até falado, né? Ali. Ele tinha dado a entender que ele tinha um coisas, problema, né? E tal, tinha um problema.
Não, total, já. Enfim, ele tinha, né, as marcas no corpo e tudo mais. A gente sabia que tinha experimentos feitos com ele, né? E coisas nesse sentido. Mas isso tudo casa, fica coeso com quem os personagens são, o jeito que a gente vai descobrindo as coisas também. Então eu achei super... A narrativa em si é muito boa, achei o roteiro mesmo, assim, achei uma história muito boa, assim, uma trama muito boa.
E ele poderia... E ele não faz... Ele não tá preocupado em fazer uma rima tão tão pesada quanto em termos de flashback. Ele não precisa estar demonstrando o sentimento, o que você está sentindo no flashback vai refletir no presente, que ficaria um negócio meio melodramático. Ele não faz isso. O flashback é para contar uma história linear e o presente é para contar uma outra história linear. E o sentimento do presente é: a gente não sabe o que fazer sem o Rocket, a gente precisa correr atrás para salvar o cara. E o sentimento do passado é o Rocket descobrindo que ele pode ser alguém. Quer dizer, ele não precisa nem pegando esses atalhos chatos, né? Uhum. Por isso que eu falei, é um filme objetivo, ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe muito onde quer chegar, assim. É impressionante onde ele quer... Por exemplo, a função do Adam Warlock no filme, que poderia ser completamente outra, né? Porque o personagem do Adam Warlock é, tipo, gigantesco. Ele é o cara que dá porrada no Thanos, né? Só que ele tem uma função específica ali no filme, né? Que vai construindo ela e tal, para um momento final e tal. Quer dizer, é tão bem cuidadinho que você começa o filme e você não imagina que a função dele é aquela, a função narrativa, né? Porque ele quer... É sutil, não parece forçado, não parece que é, por exemplo, a arma do Chekhov, né? Tipo, o Adam Locke no começo apareceu, porque depois ele não aparece. Ele faz, não, é outro. Ele tá passando por uma transformação dele completa para chegar no último momento. E essa transformação começa no começo do filme e tal. Então ele não é... Nada é refém de nada ali. É sempre pela uma história que vai funcionar em todos os sentidos. A nebulosa, eu prefiro chamar de nébula. A nébula. O Drax, a Mantis, todo mundo tem arcos que funcionam dentro daquilo que eles querem. Uhum. E não necessariamente dentro daquilo que os outros... O roteiro quer. O roteiro quer que o Drax, no final, quebre um carro. E aí, então, o começo do filme é ele quebrando um carro, sabe? Esse tipo de coisa não acontece, porque o filme sabe muito bem aonde vai chegar ali o momento. Então, isso dá um dinamismo enorme, assim, pra história.
Você falou dele não se pegar a ser um melodramático. É legal como mesmo na história do flashback, ele tá contando a história do Rocket muito pelos diálogos e pela convivência e não tanto através do sofrimento dele ali, né? É mais pelo que ele tá vivendo, não pelo que ele está sofrendo, assim.
Sim, é
interessante disso.
É a lembrança dele, né? Ele tá o tempo inteiro, ele tá em coma, né? Então ele tá lembrando isso. Dele... Tá te dando licença pra entrar nas memórias dele. Eu acho uma solução incrível principalmente para construir o auto-evolucionário. Eu acho que é seria muito difícil construir o auto-evolucionário de um outro jeito, né? Assim, sem esse flashback, ele não seria construído desse jeito. Ele seria um cara muito ruim, um cara muito pedante, até a hora que ele faz um negócio absurdo em termos de chacina, mas ele nunca seria um personagem nojento, desprezível quanto ele é por causa do flashback. Então acho que também é uma estrutura. A Siri tá falando comigo, eu falei desprezível, ela falou.
Ela entendeu que era com ela, né?
É. Eu sou desse, eu xingo a Siri.
Ele configurou o celular dele pra quando ele fala desprezível, o celular responde.
Nossa.
Entendeu? Dei as máquinas.
Você é desprezível, Siri. Você é uma
piada desprezível. Não
eu concordo isso. Com a questão, acho que... Enfim, acho isso dele ser... Que a Siri não me escute desprezível. Sim. Porque... Porque isso, né? É com o Rocket ali, com ele que o auto-evolucionário mostra essa coisa de... Não, eu tô fazendo uma coisa boa, eu tô te ajudando, é legal. Nossa, olha como você é inteligente. Essa parte... Que é a parte ali, né, manipuladora, digamos assim, mais manipuladora ainda. E a parte de onde ele demonstra as coisas que ele acha que ele está fazendo, né? Que é uma coisa boa, uma coisa pela evolução das pessoas e pela evolução da sociedade. E é por esse olhar que a gente vai tendo essa visão dele também, né? Então eu concordo que ajuda muito a construir o personagem dele.
É, em termos de e é curioso porque a Marvel tem um problema muito grande, o MCU teve um problema muito grande no começo com os vilões, né? Os vilões eram muito muito vazios, eles eram vilões porque eles eram maus, né? Ah, eu sou muito mau, então eu sou vilão da Marvel.
Você falou isso do Ultron, Vini?
Também. Não, também. Eu gosto do filme do Ultron, mas ele tem esse problema mesmo. Ah, e aí tem uma virada de chave de encontrar esses vilões que têm motivações humanas, né? Que é o Killmonger, o Zemo, até o Thanos, né? Porque são vilões que, se você senta no bar com eles, não sei se você não concorda com eles, tá ligado? Em algum momento ali, assim, tipo, tu vai sentar com o Killmonger.
Eu consigo pelo menos ver de onde tá vindo,
né? Isso transformou os vilões desse. Ah, isso são grandes vilões e tal, porque justamente porque eles têm esse
rolê
que é muito o Eternos também tem um vilão que é assim, que você pega e fala, cara, que tá amargo, né? E aí o auto-evolucionário é o contrário, o auto-evolucionário é o vilão inicial do MCU que eles não conseguiram fazer, que é um cara mal, muito mal, porque ele simplesmente é deturpado na cabeça, não faz sentido. Ah, ele finge que é bonzinho, mas ele tá só fingindo, assim. Em nenhum momento você olha pro auto-evolucionário e fala, nossa, como esse cara é legal. Por quê? Porque é aquele negócio assim do James Gunn e do pessoal do roteiro entender assim, ó, esse cara é mal, a gente tem que fazer ele ser mal, mas não mal. Maluco, o Ultron, assim. Que é legal.
Ai, quero destruir o mundo, é. Até porque, quero destruir o mundo.
É, entendeu? Poxa,
é muito mais isso de trazer as histórias pro pessoal, né? Porque como afeta o mundinho deles ali. Não, nossa, vou destruir o mundo e matar pessoas. Aquela coisa, né? Destruição da cidade, que morre gente que você nem vê a cara das pessoas, porque parece que não morreu ninguém. Aquela coisa massacre, né?
Ele é um mal sem escrúpulos, né? Ele, tipo, ele vai fazendo o que ele quer.
Quem não tem
ele...
escrúpulo é o James Gunn. Porque o James Gunn, ele pega aqueles bichinhos. Ele pega uns bichinhos deformados e ele faz você se apaixonar pelos bichinhos deformados. Você fala, cara, isso daqui
coisa mais fofa do mundo.
São fofos, eu teria vários bonequinhos de pelúcia daquilo ali.
Eles precisam, eu quero ver, porque assim, tem um momento, isso é muito bom, tem um momento que você fala assim, nossa, eles vão fugir e aí eu vou, né? E aí quando o Rocket ficar bem, ele vai encontrar eles em algum lugar e vai ficar todo mundo feliz. Vai, não vai. E aí você fala... Ele vai te destruir. E aí você fica pensando assim, porra, ele vai fazer de sacanagem, né? Porque você vai ficar com muita raiva do cara. E aí ele não faz isso, ele faz isso ao mesmo tempo que ele vai lá, te joga num planeta pra você conhecer as pessoas do planeta. Conhece as pessoas do planeta. Fala com as pessoas. Ó, essas pessoas aqui. Você tá vendo a cara de cada uma, assim, vários bichos diferentes e tal. E ele vai lá e destrói o planeta com todo mundo dentro. Você fala, porra, cara, ele é muito errado. Porque, né? Ele é muito pessoal, e eu acho que isso que faz essa diferença, assim. Ele não é ele não mata ninguém aleatório, assim. Todo mundo que ele mata, e ele mata muita gente.
Você sente, viu, né? Você sente. Você sente, o personagem sente, não é coisa que não aconteceu isso, que bosta, e continua. E voltando para essa questão
desse que você falou, Mari. Não é tipo Nova York sendo destruída.
Nossa, morreu. Exatamente isso que o Mari falou. Basicamente isso que eu fico parecendo. Mas isso dele ser um vilão, eu amei que o Peter Quill até fala isso pra ele, né? Tipo, não, você não vai vir com esse discursinho, não. Ai, minha mãe não me amou, e por isso eu sou. Não, você é apenas um vilão malvado.
Isso também é outra
coisa, isso, né? Vindo do Peter Quill, né?
Exatamente.
Mas isso é uma outra coisa também. O James Gunn consegue... Ele faz três vilões muito bons nos três filmes. São três vilões completamente diferentes. Ele não repete a fórmula de nenhum filme, né? Nenhum filme é a repetição do outro. E os três têm vilões completamente diferentes, com intenções completamente diferentes. E bons, os três vilões são bons e estão em filmes muito diferentes. Isso é muito difícil fazer assim, em termos de trilogia, né? Você não repetir algumas coisas são muito fáceis de repetir.
Sim.
Concordo, são três vilões muito bons mesmo. E é isso, e foge dessa coisa de, ah, eu quero destruir o mundo, porque quero destruir o mundo. E daí faço uma, sei lá, o que me veio na cabeça agora foi o Esquadrão Suicida, até o primeiro, né?
Sim.
Ah, e tem um negócio aqui que sai uma fumaça e vai... Que porra é essa? Não.
É. Ah, o Caveira Vermelha. É, Caveira Vermelha do... do Capitão América, ele quer destruir o mundo. É. O que, que você quer destruir o mundo? Eu quero ser rei do mundo.
Mas
por quê? Se você sentar com o Caveira Vermelha no primeiro filme, mas por quê? Ele não vai conseguir responder, você vai quebrar ele. O que você vai fazer depois? Então, não sei. Ele não vai, não sabe o que fazer, tá ligado? Agora, você pergunta pro Zemo. E aí, Zemo, o que, que tu quer? Não, só quero zoar a cabeça desse otário. Depois eu vou pra casa da risada. Então você entende que tem... Auto evolucionário é a mesma coisa. Assim, ele é muito mal, mas você entende porque ele tá fazendo aquilo, não que você concorde, né? Porque são né, categorias diferentes,
gente,
né?
Entender não quer dizer não, que se faz você sentido.
Exatamente. É. Se você concorda,
se tem,
eu acho que
tem, se que tem 10 pessoas na mesa do se tem 10 pessoas na mesa de um bar e entra um autocomissariado, e você junta elas?
Auto-evolucionário.
Auto-evolucionário,
desculpa. Auto-comissariado,
que é
isso? Caralho, é o vilão mais...
Misturei patentes.
Mais chato e burocrático.
É. Não, é burocracia.
Imagina.
O vilão
é papéis, o auto-comissariado, o grande objetivo dele é fazer todo mundo entrar num cartório diariamente, né?
E preencher 15 formulários diferentes.
Se tem 10 pessoas no bar.
Você vai ter que preencher tudo junto, porque você errou uma linha de uma palavra.
Mas o que vai que se tem 10 pessoas no bar e entra um auto-evolucionário e ninguém se levanta, automaticamente tem 11 auto-evolucionários. É basicamente isso.
Então, de repente, se for uma mesa no bar, é o Thanos, auto-evolucionário, o Ego, o Zemo. Pô, Killmonger, caraca.
Killmonger é mais sensato de todos. Mas... Então... Assim, é isso, a gente tá, né, falando de os vilões terem uma lógica interna deles deturpada e má, mas que a gente entende de onde tá surgindo aquela lógica e por que que eles fazem o que eles fazem baseados naquela lógica, né? Não fica uma coisa aí, ai, quero destruir o mundo.
Que é o... Porque, que assim, é o que eu acho que é a grande falha do Kang. O Kang do...
Total.
Do filme do Quantumania, que não é
um...
A grande falha do Kang, que não é a grande falha do Kang da série do Loki. O Kang da série do Loki é tipo... vocês estão ferrados porque esse cara é muito mal. Ele cria algo muito grande assim no Kang, né? E aí o Kang do Quantumania é o cara que tá lá, que ele quer... dominar o mundo. Eu quero porque eu sou melhor. Tudo bem, mas e aí? O que, que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Por que, que você vai fazer? Você já não domina esse mundo aqui? Não, eu quero o outro, sabe? Por que, que você quer o outro? Sabe? Então, esse tipo de coisa que eu acho que diminui, que muita gente reclamou, o exemplo é esse daí. O exemplo por exemplo, o auto-evolucionário, ele não tem parceiro, ele não tem amigo, ele tem funcionário, ele tem escravo, ele tem gente que ele tá fazendo teste, os funcionários dele são arquivos, tá ligado? Ele tá muito errado em tudo que ele faz, tá ligado? O Kang tem uma equipe, tem um pessoal amiguinho, sabe? Não tem esse rolê. Então acho que tem essa isso funciona de um jeito, funciona, isso ajuda muito o filme a funcionar, porque é um personagem que tá lá muito maior que eles e eles não... meio que não sabem o que fazer ali, com o que vai fazer, né? Isso dá essa força diferente, né, pra equipe.
Eu fiquei até em silêncio agora. Até perdi o que eu ia falar. Porque eu não vi também o Quantumania. Então...
Você ficou pensando... É. Você ficou pensando... Você ficou pensando, putz, ó, o James Gunn vai fazer o Superman, até que enfim o Superman vai ter um vilão, é isso, não se deu?
Foi mais ou menos isso. É. O vilão do Superman vai ser o diabo. Ai, meu Deus. Ô, Vini, você tinha falado da questão do roteiro, mudando um pouco. Mas, tipo, tanto o roteiro quanto a direção são do James Gunn, né?
Não, o roteiro tem mais gente, tem mais que duas pessoas.
Mas ele tá à frente, não é? Eu acho
sim,
que...
Sim, sim, sim. É. É, que aí não dá pra saber muito ele quem tá à frente. É. James Gunn, Nicole Pirma e o Dan Abnett. É, mas, isso. Enfim... É o filme do James Gunn.
É, porque eu ia falar até por isso, porque o que a gente falou lá da questão do filme autoral... É meio difícil separar o que foi o James Gunn que fez, o que não foi, né? Tipo, é meio a pegada dele, assim, o filme todo, né? Roteiro, direção, meio que tudo funcionando junto ali, né?
É bem assim, quando tem um roteiro com mais gente, né? É difícil você... Assim, tem alguns filmes que você identifica, né? Você fala, putz, isso daqui é a cara deles, tem algo... Mas, na maioria dos casos, você não tem como saber muito, né? Mas pelo resultado final e você entender o cinema dele, assim, você percebe que tem um controle ali, né? Que, no bom sentido, né? Não no... Não... diminuindo o...
Não uma questão de controle de, tipo, tudo sobre o braço dele, mas de que ele sabe tudo que tá rolando, ele tem um...
Exatamente.
Tem uma visão.
Acho que tem isso, assim, tem...
Não é aquele controle de microgerenciamento, né, tipo, que ele vai lá mandar em tudo.
É mais ou menos isso. Eu acho que tem espaço, né, tem claramente espaço, porque você vê que é claramente um roteiro enxuto e que funciona, e então quer dizer que isso quer dizer que tem muito provavelmente teve reescrita e enxugar uma coisa ou outra e mudar o ritmo. É um roteiro que tem muito ritmo, assim, os diálogos têm muito ritmo, os diálogos não ritmo no sentido de velocidade, eles falarem muito, mas de eles estarem falando coisas que funcionam ao mesmo tempo que são relevantes, que são engraçadas, que são... Enfim, que são que funcionam na hora de você fazer essas montagens paralelas, né? Porque o filme tem... tirando o flashback, né? O filme ele tem montagens que funcionam paralelamente, né? Você tem alguns momentos do filme que... O grupo separa e eles continuam conversando entre si em termos narrativos. Assim. Você consegue entender as intenções de cada um ali e isso é o roteiro enxutinho ali, bonitinho.
Rola umas quebras de ritmo.
É super fluido, né?
Falar de... Até pra não soar estranho, mas rola umas quebras de ritmo muito doido, assim, de um... Às vezes de uma cena para outra, só que isso não é abrupto, muda sim, assim drasticamente de uma montagem para outra, mas é intencional e flui muito bem. Não sim. É algo que dá uma estranheza. Uma quebra de ritmo intencional muito bem feita, assim, muito legal. Funciona bem isso. E aí.
Com certeza.
Eu tô tentando mutar meu microfone direto, porque eu tô com tosse.
Eu ia falar... Nossa.
Covid.
Eu ia falar que isso rola até porque o filme tem muito isso, né? Tem a parte engraçada, tem a parte do vilão, e tem a parte de ser emocional. Acho que pra tudo isso ficar... Nunca ficar demais, né? Tipo, ficar só humor e perder a parte emocional. Ficar só emocional e cair muito no melodrama e perder o humor. Ele vai ter essa fluidez e essa quebra de ritmo, né? Que a gente tá falando o tempo todo, né? Porque pra... Ter essas partes todas o tempo inteiro. E tudo
e aí,
muito natural, né? Não fica forçado, né? Não é aquela coisa, ai, nossa, tem uma cena muito triste, então agora tem que ter uma piada pra quebrar. Não, acaba sendo tudo muito orgânico, né?
E até pra essas cenas não ficarem meio bipolar, assim, né? Você tá numa cena super dramática e entra uma piadinha. Não, você corta a cena, exatamente. Você vai pra um outro lugar, onde tá um clima diferente. Isso funciona bem. Isso é bem legal.
E eu acho que tem algumas piadas de quebra de... Praticamente uma quebra de quarta parede que eu acho muito boa. Que é o tempo inteiro ele vai... O James Gunn vai brincando com a ideia de que é o último filme. Então ele vai... E as pessoas entraram. As pessoas entraram. E aí vai spoiler. As pessoas entraram com... com uma certeza absoluta que ia ser o massacre do Guardiões da Galáxia. Que ia morrer todo mundo, não ia sobrar personagem. Sim. Então ele fica o tempo inteiro brincando com essa ideia de que vai ser o momento em que o personagem.
O tempo todo você acha que alguém vai morrer. Todo tempo todo você acha. Agora que ele morre.
E tem aquela cena, tem a cena no trailer. Eu acho muito. O trailer foi muito bem feito nesse sentido, né? Eu acho que o trailer acaba com eles andando com o Peter Quill no colo, assim, no trailer. E aí todo mundo falou: nossa, o Peter Quill vai morrer. Cara, ele tava bêbado na cena, né? Porque tinha que se carregar.
É a primeira cena, né?
Então, assim, esse tipo de brincadeira que cria, né, essa expectativa, e ele sabe que ele tá tratando com isso. Tem a cena do Drax, que o Drax toma um tiro.
Eu achei que o Drax. Não achei que ia rolar uma aniquilação, mas achei que o Drax morreria.
Só o Drax. Foi uma brincadeira. Ele fez essa piada e funcionou. Funciona o filme inteiro. O filme inteiro funciona. Acha que vai ter umas mortes muito, muito pesadas, assim, né? Tem mortes pesadas, mas os personagens. Tem,
Guardiões também.
Se você não assistiu, a Mari acabou de dar. Os Guardiões estão bem. O resto.
Guardiões estão bem.
Não, o Vini já tinha falado que ninguém morreu.
Não, eu tô brincando. Mas eu tô enchendo saco. Se você tá ouvindo
tem
aqui 50 aqui, minutos.
Tem esse corte. Façam esse corte no Instagram aí, por favor.
Se você tá ouvindo aqui há 50 minutos e ainda não se tocou que a gente tá contando a história do filme pra discutir,
vamos lá. Experiência dentro do cinema. No final, quando todo mundo acha que o Peter Quill ia morrer, eu ia ficar com muita raiva. Eu ia falar que o filme era ruim, porque seria muito preguiçoso aquilo. E aí ele despreguiça o negócio, né? Ele tira da preguiça e fala assim, não.
Eu curti a brincadeira de parecer que alguém vai morrer a qualquer hora, mas acho que é isso, né? Você saber o que que entender um pouco aí de narrativa e tal.
Você
e,
sabe que não, ele tava...
não vai realmente morrer, mas, mas foi divertido aí a brincadeira.
Eu achei que ele mataria um, assim. Achei que ele mataria um.
Mas vamos
menos
lá.
Importante, assim, alguém menos importante.
Não, por isso que eu achei que era o Drax aquela hora. Eu achei, inclusive, que a mais brincadeira seria...
Ah, você quer dizer que o Drax é menos importante.
Não, aí você que falou. Eu achei que seria o Drax naquela hora.
Sabe por que ele não... Sabe, vamos lá, aí que tá. A gente tem... por isso que eu acho que é bem feito, né? O filme é do Rocket. O filme é um filme do Rocket. É um filme sobre o Rocket e sobre como as pessoas lidariam com a perda do Rocket, né? Que se tornou um personagem importante dentro do Guardiões da Galáxia. Se você mata qualquer pessoa no filme que não seja o Rocket, se tornaria o filme em que a outra pessoa morreu. Aí o outro... personagem, o filme automaticamente cairia pra essa pessoa.
Ou então até cairia num negócio desses, né? Tipo, essa morte é menos impactante do que a morte dele.
Exatamente. Aí diminuiria a morte nesse caso. Então você não vai. Então a única pessoa que poderia morrer no filme seria o Rocket. Só que se você morre.
Eu já esperava que não morreria desde o começo.
Porque se você mata o Rocket, você tira o ciclo dele, né? O arco narrativo dele ter que enfrentar o auto-evolucionário e tal.
Os filmes dos Guardiões, né? São filmes otimistas, no fim das contas, né? Eles são filmes que prezam muito por esse grupo que foi criado, por essa famíliazinha ali que se criou e tudo. Então, se eles não conseguem, porque é isso, né? Eles estão tentando salvar o Rocket, né? Se eles não conseguem salvar o Rocket, é um baque grande demais. Ainda mais indo logo em seguida na perda da Gamora também, né? Acho que é um baque grande demais ali e acaba ia desmoralizar as coisas de um jeito que não é para onde a história vai, né? Acho que não
se
encaixa
muito. Por exemplo, quando no segundo filme ele mata o Yondu, é para você entender que o pai do Peter Quill morreu, então você precisa, o arco é do Peter Quill, então você precisa, pra você fechar o arco, ele precisa entender quem é realmente a figura paterna dele e tal, e aí você cria esse, quer dizer assim, e a mesma coisa com o terceiro, ele não tem sobra, sabe, aquele negócio de, vou matar alguém aqui pra você sentir, Ele mata as pessoas pra se sentir, mas ele não é preguiçoso, sabe? Ele não vai matar o cara que ficou com a seta lá, porque pra matar alguém. Ele vai valorizar, né, no caso, que seria o final ali, ele tá usando um outro personagem e tal, o arco do outro personagem. Quer dizer, é tudo muito arrumadinho, assim. É óbvio que, assim, vamos lá. Não é um grande filme para você pensar sobre a vida, sobre o universo, sobre o Eternos, que você vai pensar a responsabilidade do super-herói, do herói, de como você faz aquilo, da bomba atômica. Não é esse filme, é um filme de aventura simples, com as emoções ali no lugar e tal, com as delicadezas e tal. Então, assim, ele sabe muito também o que ele quer. Ele não vai nunca tentar ser um filme para você repensar a sua vida quando você tá saindo do cinema, né? Não é, né? Nunca essa a intenção, assim, do James Gunn. E eu acho que isso é o que é mais legal no filme, de entender o próprio tamanho para chegar no público, né?
Sim. E ele é um filme de aventura bonito, muito bonito. O visual dele é impactante, assim, tipo, é... Todos os cenários, os lugares por onde eles passam, né? É tudo muito legal, assim. Tem muita coisa, concordo, muito...
É. Eu acho até que, né, é muito legal como eles, desde o primeiro filme, se propuseram a isso, né? Habitar o universo ali com uns cenários muito, muito doidos, assim, e continua crescendo isso, né? Não, enfim, podia ter só, ok, já conhecemos lugares, esses aí... Tipo, o lugar lá do Alto Evolucionário, lá, o Organo, sei lá, das quantas lá.
Nossa, aquilo
é muito foda. Aquilo lá é.
O lugar é nojento.
Filme é uma das coisas mais nojentas. É perfeito. Assim,
tipo, uma das coisas mais nojentas que eu vi na vida, aquele filme. Negócio. É nojento.
Incrível.
E foi o que você falou. É sci-fi pesadão, assim. É uma fábrica orgânica, as coisas são orgânicas. Só, cara. Né?
Genial,
cara de
genial.
Star Trek total, assim, né? De tipo, ó, total. Planeta tem... orgânico, tá ligado?
Tem inclusive uma homenagem a Star Trek, não?
Qual? Não sei.
Talvez não tenha. Eu não sei se eu tô lembrando errado, mas o nome da moça que eles sequestram, né? O mesmo da tenente do Star Trek? Fugiu o nome?
Não, é o Uhura. Uhura, é.
Não é
Uhura.
Ah, é Uhura, a da. Tá.
O nome da Star Trek é Uhura.
Não, achei que eu, na minha cabeça eu tinha lembrado como Uhura também, do Guardiões, por isso.
É Uhura só.
É Uhura.
Não, tudo bem.
Mas ali aquele lugar é em termos de solução visual, é um negócio muito louco, né? Porque é uma solução muito doida para um negócio que fica nojento. E nem precisava ter tudo isso, assim. É só pela possibilidade de fazer um lugar diferente. Vamos fazer um lugar muito diferente para eles irem ali, para ter uma sequência e tal. Poderia ser uma fábrica, poderia ser qualquer lugar. Não, eles criam um negócio com uma personalidade enorme. E eu acho que é isso, né? Personalidade. Tudo no filme tem personalidade. Assim. Não tem nada que se não olhe e fale, tipo, ah, isso aí é só mais uma coisa, sabe? É só mais um... Tá aqui só pra compor, né? Tipo, não existe isso. Tipo,
ocupando espaço, né?
É tipo o Cosmo.
Que é um
Cosmo
buraco que... na cena, vamos...
É, o Cosmo é incrível. E ele tem uma função importante, né? Narrativa no final, assim, e tal. Mas aquilo ali poderia ser substituído por qualquer coisa. Mas não, põe o Cosmo, que remete lá ao primeiro filme e tal. Mas é um cara, que personalidade... incrível do cachorro, sabe?
Funciona. E casa com os temas da história, né? Porque no fim, tipo, o cachorro que foi enviado pro espaço, largaram para morrer.
Sim.
Que não é basicamente isso que tá acontecendo, tipo, né? É uma exploração animal, que é sobre isso que eu falo. Assim, a questão do Rocket é basicamente isso, né? Como a gente explora vidas consideradas menores, faz o que quiser com elas, depois larga, descarta. Até isso, uma coisa, um personagem ali que é ali do cômico ali, tá casado com esse tema maior da história, sabe? Então é isso, não tem nada à toa ali. Isso é muito incrível.
Inclusive,
muito bem feito,
Mari,
assim.
Eu li hoje que a PETA entregou um prêmio ao James Gunn por ele tratar a exploração animal no filme. Eu li bem por cima, não cheguei a ler, tipo, mas...
E tratar bem, né? Tratar bem. Ele discute de verdade, né? A ideia, assim.
Sim.
Enfim, isso aí, eu acho incrível isso. E é a voz do cachorro é a da moça do
Borat, né?
Do Borat, que é aquela mulher incrível. Ela fez depois aquele filme Bares, ela tá incrível no filme então, também.
Maria Bacalova?
Maria Bacalova. É isso, e o Cosmo é incrível, o Cosmo é genial.
E ele não é um bad dog.
Hã?
E ele não é um cachorro, um mau menino, um mau garoto. Como é que é? Não sei como traduzir, um bad dog.
Também, não, é um ótimo cachorro. Não tenho a dúvida disso.
O melhor cachorro.
Eu gostaria muito que ele fosse um cachorro russo.
Mas ele é um cachorro russo.
Ah, mas ele não tem sotaque russo, né?
Lógico que tem.
Ué, claro que tem.
Tem? Por isso que é ela, né?
É a voz da Maria Bacalova?
Eu acho que Bacalova... Não, tá certo.
É lógico que é a Maria Bacalova, né? Eu tô viajando.
É o sobrenome do quê? É sueco, Bacalova, é isso?
A Maria Bacalova falando espanhol, né? O sotaquezinho espanhol.
Não, é russaço, assim.
Russíssimo.
É. Porque eu acho que eu fico triste. Aí, nessas horas, eu fico triste. Pô, isso dublado... Né, eu vou acabar vendo dublado em algum outro momento. Eu acho que isso vai se perder, né?
Que eu acho que tem algumas coisas, tipo...
Ah, não, com certeza fala assim. Eu não sei fazer sotaque, mas com certeza fala...
Por favor, Mari, tente fazer o sotaque russo.
Me nego. Ah, eu vou cair aqui, nossa, minha internet caiu.
É que eu acho que tem algumas coisas, por eu acho legendado, às vezes eu foco no que tá escrito, tá ligado? E às vezes não ouço tanto algum som, minha dificuldade de... De entendimento do inglês, aí por isso eu nem associei. Mas agora se for na Maria Bacalova, realmente.
Nossa,
cara,
mas e ela faz. É puxadinho, assim, bem puxadinho, assim. É incrível. Bom, assim, né? Temos. O próprio Rocket, ele é o Bradley Cooper e ele nunca é o Bradley Cooper, né? É o trabalho de dublagem do Bradley Cooper, é incrível, porque você não enxerga o Bradley Cooper. De jeito nenhum, né? Muito menos o nosso amigo Vin Diesel de Groot, que tipo. O Vin Diesel você enxerga. Se você escutar Eu Sou Groot, você enxerga o Vin Diesel. Agora o Bradley Cooper, não. Você não tem como você olhar, escutar e falar, nossa, é o Bradley. Não é. Ele faz um trabalho incrível.
O Vin Diesel, até porque ele grava em todas as línguas. Uma coisa que eu acho muito bom isso. Tipo, não sei quantas línguas o Vin Diesel gravou. Só que são, tipo, cinco falas em cada língua.
Né? Mas tá valendo.
Mas é genial isso. É muito mas bom.
Teve uma pessoa do meu lado no cinema que ela teve esse choque nos créditos iniciais. Ela descobriu que o Groot era o Vin Diesel. Ela falou, nossa, o Vin Diesel, que aparece, né? Eu nunca tinha prestado atenção. E aí depois ela falou, nossa, é o Vin Diesel mesmo. Tal. Mas é legal.
Ele tá falando bem, né?
Nunca. É. E o Groot agora tem a cara do Vin Diesel, né? Ele ficou meio que...
É um Groot adolescente.
É. Agora não, agora é um Groot, porradeiro, né? O Groot
dos
anos 90.
Não, mas eu digo que ele tem um ar adolescente, assim, se você comparar com os outros dois.
Não, o outro que era adolescente. Meio... Que ele ficava jogando que falando... lá, que era um chato.
Eu tô falando adolescente meio high school, assim, meio bombadinho, um pouquinho mais velho,
não, sabe? Não, agora ele é o
Groot. Essa impressão dele.
Não, o Groot agora é o Groot Brucutu, filme anos 80 e 90, assim, tipo, Brucutu mesmo. Arma e... né?
Ah, não, tô falando em porte, assim, não tô nem falando nesse sentido.
Não,
personalidade, tô falando estética, assim.
Meio Rambo, né?
Ele tá a cara do Vin Diesel, até carequinha, tal, redondinho. No final.
Ele é o Groot harmonizado também, a carinha dele tá harmonizada nesse.
Fica a curiosidade aí no final na cena pós-crédito, o Groot aparece pela primeira vez parecendo o Groot original, né? Que ele é uma árvore grandona, né? Quando ele aparece a primeira vez no quadrinho, ele é uma árvore grandona.
Sim, sim.
Fica aí, ó, a dica.
Aí, Depois de tudo isso.
Duas cenas pós-crédito, tá, pessoal? Fica lá vendo, porque são simpáticas as duas.
Depois de tudo isso, fazendo uma pergunta. Guardiões da Galáxia é maior que o MCU?
Não sei, acho que sim.
Você colocou essa pergunta na pauta, eu não tirei isso do nada. Então,
mas quando eu faço a pauta, eu não faço a pauta levantando pra eu que eu cortar. Eu não sou. Eu coloquei porque eu acho que é uma boa pergunta. Acho que sim.
Você, Mari.
Eu acho que quando às vezes a gente pensa em filme, né, um filme grande, aquela coisa, né, épica, um Vingadores, Guerra Infinita na vida. Nesse sentido, eu acho que não, e o filme nem quer ser. Mas eu acho que no sentido de, tipo, talvez sejam esses que vão ser os filmes que vão ser lembrados, sabe? Que vão permanecer. Isso eu acho que sim. Acho que são filmes que, eu acho que, sei lá, se daqui a 50 anos as pessoas, gente, sei lá o que é MCU, nem sei o que é isso mais. Alguém pegar esse Guardiões da Galáxia vai curtir, entendeu? Eu acho que porque isso, eles se sustentam sozinhos, eles têm muita personalidade, eles têm uma coisa muito própria ali, que eu acho que realmente é algo que permanece, assim.
Bom, então, eu tava pensando isso.
Eu tava pensando isso, legado. Legado,
só,
né?
Só rapidinho, legado. Vini, pra você falar que eu tô errado depois. Mas eu tava pensando isso desde que eu vi a pauta. Eu pensei algo muito próximo da Mari. Tipo, eu tenho a impressão que não tem como ser maior que o MCU, porque o MCU é um negócio muito grande, muito gigantesco. Só que ele me parece algo... Me fugiu a palavra agora, mas o Guardiões da Galáxia não é nem na questão de ser lembrado. Ele parece... mais grandioso em si, tá ligado? Ele se sustenta muito mais em si. Então, ele sozinho é muito grande. O MCU precisa de muita coisa pra ser grande desse jeito. E o Guardiões da Galáxia consegue ser muito grande sozinho. Nesse sentido.
E eu acho que também tem outra coisa de fala, por exemplo, do que você tá falando, né, Vini? Só de você começar a falar do legado, né? Por que a DC tava tentando fazer esses multiversos e o DCU e tal? Porque ela queria o dinheiro que a Marvel tava ganhando. Era uma inspiração financeira. Pensando, gente, eles estão fazendo isso aqui, a gente tá dando bobeira, vamos correr atrás do dinheiro também.
Agora, a gente tem os personagens, né? A gente tem como fazer.
A gente tá perdendo, já estamos perdendo tempo, porque a gente já podia ter feito isso. Agora, o James Gunn indo pra DC, fazendo essa estruturação, isso é um legado criativo, né? Que acho que é o que vai permanecer no fim das contas, né? O filme mais lucrativo da história. Não é isso que a gente lembra, né?
Eu acho que existe um legado criativo da Marvel, que é essa ideia do... Que nem é um legado criativo, né? É um negócio que a Marvel fez em 1963 e só tá repetindo em termos de um legado dela mesmo, praticamente, né? E eu acho que isso, essa tentativa de fazer um universo compartilhado, né? que é algo que influenciou, por exemplo, influenciou a DC, influenciou Star Wars, mas aí no caso também, influenciou Star Wars, tá no mesmo guarda-chuva da Disney. Então eu acho que esse legado é um negócio tão complexo, tão difícil de você fazer, que eu acho que não é um legado. É tipo uma possibilidade das pessoas enxergarem aquilo de outro jeito. E aí, por isso que o que eu falo, que eu acho que o Guardiões da Galáxia é maior, é porque se você, 20 anos atrás, perguntasse para as pessoas que gostam da Marvel se elas conheciam o Groot, as pessoas não sabiam quem era. Você perguntava às pessoas, você sabe quem é o Rocket? Uma porcentagem enorme de gente nem sabia. Por quê? 20 anos atrás, foi anunciado que ia fazer o filme, foi ao mesmo tempo que um escritor pegou a série. Então, as coisas se juntaram ali para aquilo. Hoje, o Groot passa na rua, tem, tipo, tiazinha com camiseta do Groot, tá ligado? E aí, mas você vira pra tiazinha e perguntar, tiazinha, o que, que você acha da máquina, do máquina de combate? Ela não vai saber quem é a máquina de combate. E aí eu acho que eu acho que o legado fica maior quando você compara, por exemplo, qual talvez a maior bilheteria do ano esse ano, que eu acho que tem grande chance de ser até o próprio Guardiões da Galáxia, né? E aí você vai brigar ali com Missão Impossível, etc. Mas você tem o Dungeons & Dragons aí, que só existe por causa do Guardiões da Galáxia, né? Então, eu acho que o que foi feito no Guardiões da Galáxia, o próprio Esquadrão Suicida, ou Esquadrão Suicida, né? O do Coringa.
Não o Esquadrão Suicida, o Esquadrão Suicida.
Ele é óbvio que essa fórmula não foi inventada pelo Guardiões da Galáxia, mas é uma fórmula que foi apresentada, que chegou num lugar, se reafirmou, e eu acho que criou um legado maior. E é muito também pelo negócio que a Mariana falou, são três filmes independentes. Se não existisse MCU, esses três filmes funcionariam perfeitamente bem, assim, perfeitamente bem. Não existe mais nenhum filme do MCU, esses três filmes funcionariam e eu acho que...
Se não tivesse MCU, né? Se não tivesse MCU, eles poderiam existir como eles são. Praticamente como eles são.
Você teria que explicar como a Gamora morreu ali, aí você... É. Ali não é um problema. Enfim, então eu acho que eu acho que ele fica... Ele quem olhar... quem tiver no futuro, olhar pra trás...
Oi, pessoa do futuro. Conta pra gente se a gente tá certo.
O Guardiões da Galáxia é o maior que o MCU. Óbvio que assim, se aí entrar sei lá, a Marvel contratar o Zack Snyder pra fazer os próximos filmes do Guardiões da Galáxia, a gente pode esquecer eles. Mas acho que é hoje, né, quando a gente pensa assim, o que é maior?
A trilogia
hoje,
original.
Eu acho que eu acho que o Guardiões da Galáxia fica maior que o MCU nesse sentido, assim, de alcance e de qualidade mesmo, né? Se o MCU, se como eu falo que o MCU eu defendo a ideia de que o MCU nunca fez um filme ruim, não tem um filme ruim do MCU, porra, o Guardiões da Galáxia não tem, nenhum dos três é nem médio. Nota 8 pra cima dos três, assim, não, é indiscutível, tipo, até o especial de Natal dos caras, não dá pra discutir, tá ligado?
E eles fogem justamente de ser bons filmes do MCU, né? Eles são bons filmes, ótimos filmes, excelentes filmes. Independente se são exatamente do MCU ou não, né?
Leva qualquer um pra ver, sem nunca ter visto nenhum filme, não sabe nem quem é o Capitão América. É. A pessoa vai
ver o filme... mas eu não vi a série e tal, não sei o que, não tem problema. E isso é outra coisa, né? Eu acho que talvez, enfim... Se a Marvel olhando aí para, né, números e críticas e tudo do Guardiões em relação aos últimos lançamentos, por exemplo, dá para, né, ter uma noção aí de que a gente não quer só isso, saber quem vai ser o vilão, pegar referência e contar não sei o quê. Tem gente que só quer isso mesmo. Né? Tem gente que se contenta com isso, né, que se diverte com o filme contando quantas referências tem a não sei o quê. Mas é isso, de querer histórias que... São histórias boas e com personalidade, com estilo e personagens bons. Independente de como se encaixa no MCU. E o que importa não é só isso, né? Não é só mostrar o próximo passo do que vem por aí. É contar a história que você quer contar, né? Então, vamos ver também aí se... Porque depois de uma fase 4 aí... Tem uma fase 4 ainda? Da Marvel, sei lá.
Acho que agora é a fase 4, né? Acho que tem a Marvel ainda.
Depois de uma fase 3 e 4 um pouco bagunçadas, aí acho que dá muito ainda espaço aí pra mudar as coisas um pouco mais, que fogem um pouco dessas coisas só de quem vai ser o próximo grande vilão e como uma história se conecta com a outra e tudo mais. Acho que é isso. E bora ver os filmes do James Gunn da DC.
Acredito, hein?
Tá.
E o
James Gunn e Trust. James Gunn e
Trust. Mas e o negócio do Groot?
Botando fé.
Comentem. Eu acho aquilo muito. Eu acho aquele negócio muito bonitinho, muito bem pensadinho. É um negócio muito difícil de fazer e ele faz e funciona.
O final?
É, o negócio dele, você entender, né, o Groot, é, eu acho que muito, muito bem feitinho, assim.
É, eu achei legal. Eu achei muito legal aquela, até pra mostrar ali, né, a Gamora deles e a Gamora, nossa, né, ela não entender, e depois ela vai, aquele foi super bonitinho. Inclusive, eu não... Não,
não pegou é? Na nossa, hora. Né,
não isso, tipo... A gente estava falando antes de não achar defeito. Não acho que é um defeito, não acho que é um problema. Só não sei se curti tanto a ideia dele falar realmente naquele momento ali. Eu sei que entende a coisa, a gente está entendendo também.
É, ele não fala, né? Preciso. Ele tá falando. Achei... Eu acho bonitinho.
Não achei que precisa.
Ah, mas eu sei, acho
não,
bonitinho.
Não achei ruim. Só me desengajou um pouquinho ali e pensei. Mas não sei, não precisava, eu achei. Eu acho que tem essa coisa no final da gente mesmo que não, literalmente, entendendo o que ele tá falando, entendeu o que ele tá querendo dizer. Eu acho legal isso. Então, eu achei que... Não
mas sei, ele não fala. Não ele fala em Groot, não é?
Não, ele fala...
Não, ele fala I love you. Não é uma coisa assim? I love you guys.
Eu amo vocês.
Não, tudo bem, eu entendi isso, mas depois eu vi algum lugar que ele, na verdade, ele fala I am Groot.
Não, só que não mas então vocês. Algum... Ilusão de ótica aí, todo mundo entendeu.
Não, tipo, que é alguma forma que construíram pra parecer isso.
Não,
só que
não ele fala I love you, guys. É, e aí você começa, porque você finalmente você entendeu, né? E tal. Ele fala I love you, guys. Não, acho bem bonitinha a ideia. Acho muito bonitinha a ideia.
Achei ok, entendeu? Não é, nossa, não foi um negócio que eu detestei. É porque,
não, mas
eu
acho que é uma boa despedida.
Se eu detestasse isso, seria uma pessoa...
Ah, não, lógico.
Não fez errado comigo. Mas, assim, isso eu não achei que precisava, sabe? Achei que precisava. Só isso.
Perguntei isso, porque eu fiquei com... Bom, eu quis rever o filme por causa disso, tipo, que eu li que...
Não,
na verdade,
você caiu na fake news, Rodrigo. Você caiu na fake news.
É meio raro eu cair na fake news, mas nessa eu caí. Tá vendo?
Você achou que tinha falado. Você achou que realmente ele tinha falado eu sou o Groot?
Não, eu pensei, eu sou meio distraído. Eu pensei, eu sou meio burro. Às vezes eu fui o lerdo da sala de cinema que não pegou.
Não, mas então aqueles áudios do TikTok, né? Tipo assim, você tá escutando batata ou. Estrada? Daí, se você tá pensando uma palavra, você escuta.
Fui induzido pela legenda, tá ligado?
Não, mas eu gostei, eu achei bem bonitinho, bem bonitinho. Até porque eu acho que é o. O filme é sobre isso, né, o tempo inteiro, assim, sobre entender a união deles, né, e o quanto eles funcionam,
por isso que
né.
Eu acho que entender isso sem ele ter falado, entendeu? Acho que ele falando I am Groot, a gente entende igual o que ele tá dizendo ali. O significado
mas,
que ele tá dizendo é muito importante.
Mas aí ele faz uma referência ao primeiro filme também, né? Porque o primeiro filme ele fala We are Groot, né, quando ele...
Ah, é, mas o Yagush é... Aí, entendeu? Aí foi mais sagaz ali.
É, não sei, eu gosto. Eu gosto, okay. Acho bonitinho.
Não amei, só não amei. Mas o resto eu acho bonitinho também. Acho muito bonitinho a Gamora entendendo ele no fim. Entendendo ele no fim, ela fica...
Sim,
é isso, Mari. O Groot ainda é o mesmo universo, né? Ele só fala Groot. Só que ele fala singular e plural, né?
Não, mas ele tá falando I am Groot ainda. A gente tá entendendo outra coisa, porque agora a gente tá dentro do coração do bicho, cara. Sabe o que tá? Sabe qual é o teu problema, Mari? É falta de amor. Simples assim. Não tem essa desculpa, é só isso.
Você é uma pessoa amarga.
Você é amarga, você é mais amarga que o Zack Snyder.
É o que São Paulo faz com o coração das pessoas.
Tem minha resposta pra isso, meu Deus do céu.
Não, mas
foi bem-vindíssimo nessa live, tchau, gente.
Tem que ser muito amargo, viu? Porque, porra, que comparação.
Mais arrependido do que os fãs do Zack Snyder que arquitetaram a saída do James Gunn da Marvel.
Exatamente. Contanto que o Zack Snyder não vá pra Marvel, tá tudo bem. Mas
aí até porque o Kevin Feige não é um Zack Snyder, mas eu não acho que ele quer ceder, brigar com um ego tão grande quanto dele. Então...
Ah, é, não. Sim. Mas eu acho que sem o Guardiões da Galáxia, né? Sem o Guardiões da Galáxia na Marvel, eu acho que abre espaço para novas possibilidades, né? De fazer um monte de coisa, mas eu acho que também vai precisar de um carro forte aí, alguma coisa que posicione o MCU para fora daquele lugar ali que tá, né? Tem um aquele lugar urbano ali de fantasia urbana, né? É, você precisa sair dali, né? Eu acho que tem algum jeito, né? Talvez com Blade, talvez com Eternos. Eu não sei, mas essa Blade. Necessidade.
Hã? Eu não manjo parado. Do Blade. Não, mas eu não manjo do Blade nos quadrinhos. O Blade foge muito da fantasia urbana. Que a minha referência de Blade é no filme.
Então, mas é um horror, né? Um horror urbano, né? Mas é um filme de terror, né?
É, não, é que eu tô pensando, tipo...
Ficção científica de super-herói, né? Não vai ser necessariamente isso, né?
Não, é que eu entendo ele como uma fantasia urbana ainda, só que de outro...
Sim, mas mais no mundo sobrenatural, né? Que...
É...
No final das contas, a Marvel não explora, né? Então, acho que esse lugar cósmico da Marvel, ele tem... É, ainda que esse lugar cósmico vai estar no Marvels, né? No filme das três Capitãs Marvel, três Marvels, eu acho que ainda eles vão ter que correr atrás de tentar substituir isso, né? Ou anunciar logo o X-Men.
Também é um bom caminho. Acho que
resolve.
Resolve 90% dos problemas.
Quer parar das pessoas pararem de as pessoas deixarem de ser viúva do Guardiões da Galáxia é anunciar X-Men.
Anunciar X-Men resolve quase todos os problemas da Marvel, assim, tipo, porque a galera vai parar de reclamar de um monte de coisa.
Mais que...
O quê? Quantos por cento?
99%.
É.
Desde que não chame
o Quarteto...
Zack Snyder pra comandar.
Não, Quarteto Fantástico também eu acho que tem essa possibilidade de puxar a atenção, mas eu acho que o Quarteto Fantástico é muito específico, né? Ele é um... São quatro, né? Então não dá pra sair muito daquilo ali, então não dá pra ser muito cósmico e muitos personagens e tal, porque você tem... Você tem que focar, já tem que focar muito bem nos quatro. Então, agora, em termos de equipe, né? Agora, eu acho que é isso. Eu acho que.
Pensando nisso, até que a gente tá falando, além disso, né? Do que poderia anunciar, esses diretores grandes, assim, que é o caso de James Gunn, que são diretores maiores que o filme poderiam ajudar também um pouco mais, MCU, ou será que não? Acaba entrando também, às vezes, na briga de ego que vocês falaram do Kevin Feige. Kevin Feige.
Mas é que eu acho que tipo, o James Gunn não era o James Gunn antes do Guardiões, né?
Sim.
Foi uma aposta deles e aposta dele para o MCU também, no sentido de que, ok, eu vou conseguir fazer o que eu quero aqui. E acho que teve um casamento também ali bom entre o que o Kevin Feige, enfim, o que o MCU queria do filme, esperava do filme, o que ele queria também fazer. Não acho também que ele fez o que ele queria só, né? Que o filme é um filme do MCU no fim das contas, né? Então eu acho que meio que... É que, por exemplo, o Ryan Coogler também, ele é um diretor com o estilo dele e tudo, e que... Conseguiu fazer isso no MCU, mas ainda que no filme que nem até o Vini falou antes, que é mais refém do grande MCU do que o Guardiões. Então eu acho que é muito uma questão de apostar e de ter alguém com uma visão criativa que vai ser deixada, vai conseguir explorar essa visão, sabe? Não só necessariamente um grande cineasta, porque o James Gunn não era. O James Gunn era o Guardiões.
Quando o James Gunn foi contratado pro Guardiões da Galáxia, né? Ele tinha ficado famoso por ter feito aquele filme de terror chamado Seres Rastejantes e por ter escrito o roteiro do Zack Snyder do Madrugada dos Mortos, né? Então ele é esse cara.
Não, ele... e os filmes do Scooby-Doo. Não, vamos apagar o legado dos filmes do Scooby-Doo.
Que ele escreveu os filmes do Scooby-Doo. Mas, e ele,
mas é isso,
Scooby-Doo 2 é considerado por muitos um dos grandes filmes.
Mas ele só escreveu.
Do 2000.
Ele só escreveu, não escreveu, dirigiu.
E então, ele tipo, fez. O humor tá ali, né? O humor tá ali.
Eu acho que o tá Super, ali, né? É o Super dele. O super é o Super dirigiu, que né? faz o. Quando ele faz o Super. Os Seres Rastejantes possibilita ele ser conhecido e o Super. Eu tenho escrito o roteiro, né? Desses filmes mais famosos. Mas é quando ele faz o Super, ele. Tipo, ó, eu sei fazer super-herói de um jeito diferente. E aí eu acho que isso... Então, mas ele não era o James Gunn, entendeu? Ele era aquele cara lá, né? Dos roteiros. Então, é bem diferente. Você pega, achar o próximo James Gunn não é nada de tão complexo, sabe? O próximo James Gunn tá aí. Tá por aí, né? Talvez. A Marvel, eu não acho que a Marvel vai ter esse problema, né? Eu gosto de como a Marvel capta alguns talentos assim, interessantes antes deles.
Uma coisa que a gente já comentou bastante, né? Assim, como a. Sempre que você vê alguém se destacando, fazendo um filme diferente. Nos últimos anos, daqui um tempo, essa pessoa tá ali negociando, fechando com a Marvel, podendo fazer alguma coisa.
Eu acho então... até que a Marvel citou o Ryan Coogler, eu acho que até que ele é um cara que ele o segundo trabalho dele lá no Wakanda Forever nem é tão bom assim, mas ainda assim é um cara muito acima da média, então é um cara que tá aí solto, né? Pra você... Fazer
eu acho que o Wakanda Forever foi bem, assim, eu acho que os principais problemas dele vêm até de uma pressa aí do MCU, no caso, né, de
opa, peraí,
você não tem que sair.
Sim.
Mas, enfim, várias questões ali, né, principalmente não, movidas pela perda do Chadwick, que...
Sim.
Às vezes o filme deveria ter ficado quieto por mais tempo, até eles terem realmente tempo de trabalhar, mas, enfim, enfim, é um filme que eu curti bem, assim. Mas eu acho que os principais problemas vêm disso, assim, dessa pressa em remoldar algumas coisas do roteiro que não teve muito tempo de fazer com calma. Mas eu gostei bastante do Wakanda Forever.
Apesar sim, primeiro, então, assim, primeiro... eu acho que é um cara que não tá no tá solto ainda, né?
Total.
Mas eu ainda acho que o próximo...
Mas eu acho aí que... Enfim, que essa... Por exemplo, eu acho que o Pantera Negra do Chadwick Boseman iria ser um personagem muito central aí no futuro do MCU, né?
Com certeza.
E daí acho que isso tudo desestruturou um pouco as coisas, né? Daí não sei muito... Não vejo muito esse universo atual do Pantera Negra como tão central mais pro futuro do MCU.
Então eu acho que eu acredito nisso. Eu acho que o próximo James Gunn tá aí. A gente só não sabe
fazendo
realmente.
Filme bizarro, filme estranho.
Não sabe realmente quem ele é, assim. Mas acho que tem grandes chances de dar de cara com ele pra alguma coisa do tipo Quarteto Fantástico ou até um X-Men da vida aí, assim. Alguém Sim. que. Um próximo James Gunn aí. Eu não acho que vai nunca pegar um filme desse tamanho e dar na mão de alguém maior que o MCU, entendeu? Porque fica muito. É muito difícil você pegar um. Sei lá, dar o Quarteto Fantástico na mão do Spielberg. Eu adoraria. Mas o Spielberg não vai sentar com o Kevin Feige e o Kevin Feige falar assim, pô, isso daqui tem que ser assim e tal. Não vai. Então eu acho que tem esse.
Sim. Faz total sentido. Eu acho que nós já demos o veredito, né, sobre o filme. Então, tem alguma outra coisa que vocês acham que a gente deixou de falar, que ficou faltando sobre Guardiões da Galáxia volume 3?
Eu acho que faltou a gente dar uma dica. Dica aleatória.
Não, a dica tá aqui, eu tô perguntando.
Ah, não pode ser. Você avisou pra Mari que ia ter uma dica aleatória no final. Essa é uma legal. Porque... Tem que ser uma dica, tem que ser aleatória.
Tem que ser relacionado ao tema, mas não pode ser de
como você vai relacionar isso, a gente não sabe. Fica aí, né?
Peraí, dica aleatória?
A Mari vai falar como alface, porque o Groot é uma planta que faz bem pros amigos dele, então ela começa...
Como a família do Groot?
Não, não compre animais, adotem animais. Adotem seus gatinhos na Cash
Lane. Vamos lá, não, vamos lá. A gente vai.
Feliz com um monte de pets.
Exatamente. A gente tem que dar a dica de consumo. A gente já tentou fazer isso. Vai fazer tal coisa.
Tem protetor solar. Tem um pouco no filme, ó. Vou dar uma dica de livro, dica de leitura.
Pode ser.
Porque se você, como eu, também gosta do organismo lá, planeta lá, vivo.
Planeta orgânico.
Se você é uma pessoa que gosta dessas coisas, qual que é o nome do livro? Viagem Fantástica? Viagem Fantástica 2? Esses livros aí que é o que acontece. Você diminui a pessoinha entra no corpo humano, tipo numa nave. Essa é a história.
Que é o filme tudo do... Magica...
Tem um filme também, eu sei, mas eu tô falando livro.
Viagem Insólita o nome do filme, se eu não me engano.
Pode ser. Mas enfim, história de pessoinhas que entram no corpo humano. Essa é a minha dica.
Tem uma cena, eu tinha uma dica,
mas eu vou deixar pro Vinícius, que eu sei que é a dica que ele vai dar.
Tem uma cena do The Boys, que o cara fica pequeno e entra num ser humano, que é muito boa também.
Mas não é viagem sólida, não é viagem, viagem Vinícius, fantástica, eu falei.
Quer dar sua dica?
Viagem, trago informação, peraí, tô trazendo informação.
Vai lá.
É um livro do Asimov. Eu ainda achando que era um livro aleatório. É um livro do Asimov. Viagem Fantástica 2, Rumo ao Cérebro.
Rumo ao Cérebro.
Leiam.
Oh, que legal.
Muito legal.
Ela falou, não, um livrinho tranqueiro aí desses Asimov.
Gente.
Você vê o nível de intelectualidade da Mari, né?
Eu sou muito intelectual, entendeu? É. Então, assim, leiam esse livro, é muito legal. Eu não sei porque que é Viagem Fantástica 2. Eu não sei se tem um Viagem Fantástica 1 do Asimov. Mas é uma história separada, assim.
Picareta total, né? Tacou-lhe o 2 ali pra...
Eu ia falar que eu tenho certeza que é alguma piada, sucesso.
Sequência de grande sucesso do livro. Não sei.
Exato.
Qual é a sua dica? Eu tô pensando na minha. Eu sempre esqueço.
Você tá pensando?
Foi boa.
Foi inesperada, foi boa.
Eu tenho uma outra dica aqui que eu vou deixar, porque eu acho que o Vini vai sacar ela em qualquer momento. Mas... Eu tenho uma dica que é de consumo, mas não é nada específico. É, consumam boas playlists e parem de consumir playlists aleatórias e automáticas feitas por algoritmo.
Isso não entra no filtro solar?
Não, calma.
É, cara, não. Indica uma playlist.
Vou indicar uma playlist, mas é muito específica. Ela chama Perfect Rag, um cara que ele simplesmente... Começou a perguntar para as pessoas nas redes sociais quais eram as melhores músicas de reggae do mundo. E aí montou uma playlist com as respostas. Mas é muito específica para quem gosta de reggae. Mas porque...
E aonde tem a ver? O que, que isso tem a ver com Guardiões da Galáxia, Rodrigo?
Caralho,
eu não consigo entender.
Tu vira pra pessoa e fala assim, ó, tem que ter ligação. E aí tu...
Você não consegue entender uma playlist com Guardiões da Galáxia?
De reggae, não.
Não, não falei de reggae, mas é você pediu uma
boa
específica.
Boa playlist. É.
Ah,
é,
entendi.
Você tá pediu uma específica.
Eu consegui entender.
É que essa vem na minha cabeça agora de curadoria. É que o Vini gosta de tacar hate gratuito em mim.
Às vezes você merece, né? Eu vou dar razão.
Caralho. É que assim... A galera tá consumindo, e às vezes eu me pego fazendo isso também, consumindo muita playlist automática, e aí são umas playlists frias, meio sem graça, assim, um monte de música que soa igual.
Mas então, aonde? Você tá falando Spotify?
Algoritmos como um todo, Spotify, Deezer, YouTube. Então construam suas playlists, ouçam playlists de pessoas que construíram, uma playlist que tem algum contexto ali, uma conexão entre
curadoria.
As músicas,
algum tipo... Procure
uma curadoria.
Curadoria.
Procurem playlists com curadores que são muito legais. Porque é algo que se perdeu com essa questão de algoritmo. E o Guardiões da Galáxia basicamente trata sobre isso aí nos filmes. Você, Vinícius.
É...
Essa foi minha segunda dica de curadoria. Oi?
Não comprem animais. A dica que eu dei essa foi boa também.
Sim,
que
sim, vivos nem mortos. Sim, a dica. Porra, caralho, cara.
Não, aí é. Não,
saiu, cara.
Não, não compre, eu sou vegetariano, lembra disso, Vinícius.
Não comprem animais mortos.
Eu tô igual a PETA defendendo o James Gunn.
Não pode ser filme, né? Não pode ser livro.
Não pode ser filme? Livro, quem disse? Tem que ser outra categoria?
É.
Perguntou essa regra.
Vinícius, eu vou te ajudar. Eu vou dar a dica que eu ia dar e eu deixei porque eu imaginei que você daria, que é Marvel Snap.
Porra, ó. Eu jogo esse troço. Na verdade, eu parei de jogar faz uma cara e eu tô viciado.
Eu ia dar essa dica, mas aí eu deixei ela, fui pra dar playlist pra deixar pra você. Então vai lá, fala de Marvel Snap, por favor.
Não, eu não sei se é uma dica. Eu não quero que as
como
pessoas
não
fiquem viciadas nisso, assim, que nem eu, cara. Eu tô...
Mari,
eu
conhece jogo... Marvel Snap, Mari?
Conheço. Já comecei a jogar, mas não me engajei muito, não. Eu não jogo muito no celular hoje em dia. Eu jogo um joguinho de palavras, que é muito legal.
Só pra deixar claro que hoje eu comprei o Thanos e eu tô muito feliz, cara. Tô muito
aí,
feliz.
Você comprou o meu? Peraí. Você comprou com dinheiro de verdade ou com dinheiro do joguinho?
Não, com dinheiro do joguinho. Você acha que eu tenho dinheiro pra usar o jogo de verdade? Não.
Então tá um nível controlado de vício.
Não, lógico. Meu vício é completamente controlado. Mas eu comprei o Thanos com aqueles negócios, as setinhas, eu achei.
Mas como você comprou o dinheiro do jogo aí? É uma pergunta importante.
Não, você vai fazendo as fases.
Não, eu tô brincando,
né?
Você não comprou o Thanos, mas você comprou o dinheiro pra ter o Thanos.
É. Eu joguei muito o suficiente pra ter o dinheiro. Estão todos lá, né? Guardiões da Galáxia estão todos lá. Mas eu acho que a minha dica ela é o seguinte: a minha dica é procurem o Authority. Minha dica vai mais longe, porque o James Gunn vai pra DC. O James Gunn anunciou que vai ter o filme do Authority. E eu acho que o Authority é um gibi que as pessoas precisam ler, porque é um negócio meio fora da caixinha, temos quadrinho, então fica aí a dica, procurem o Authority, ou joguem Snap, que eu acho também
que é a mesma coisa.
E falando em não fazer animais, não comprar animais mortos, também pode ver Masterchef.
Que analogia maravilhosa. Falando em não comprar animais mortos, vejam Masterchef, perfeito.
Exatamente, então, é isso aí. Bem.
Assistam A Carne é Fraca. Bora. Leva o clima num lugar bem gostoso, né? Tipo, Terráqueos. Aí, a gente tem que fazer um programa sobre o documentário Terráqueos.
O que, que é? Eu não conheço.
É o grande documentário do veganismo, só que ele é o documentário que levanta o termo especismo. Que fala que assim como existe o racismo, machismo e tudo mais, existe o especismo. É errado, como alguns...
Verei enquanto como um bife.
Esse documentário tem umas... Sabe aquelas... Tipo, pô, você tem uma ideia legal, mas você tá muito equivocado aí em que você tá falando? É isso.
Sim.
Exatamente isso. Mas, Mari, muitíssimo obrigado por mais um programa. Muito
obrigado,
opiniões.
Mari.
Quando James Gunn lançar seu primeiro filme da DC, eu volto para o podcast.
Caraca, cara, que coisa triste, né?
A Mari é inimiga do podcast.
Caraca, eu ia chamar ela semana que vem pra falar do Brasil Paralelo.
Ah, esse pode me chamar, esse eu gosto.
Tá na radar, tem essa pauta.
Essa pauta todo mundo se interessa.
É super que eu consumo.
Não, mas essa pauta é real, essa pauta tá aí.
Teremos a pauta, não sei semana que vem. Mas é que essa pauta, sim, vamos lá. Em algum momento a gente vai fazer sobre os documentários do Brasil Paralelo. Então...
Mas a gente tem que parar pra assistir. Quando que a gente vai parar pra assistir?
Ou então a gente assiste fazendo live. Aí faz um react, entendeu? Aí, ó, conteúdo que eu entreguei pra vocês. Não pode, né?
Tudo que um processo não resolve.
Ah, mas aí se processar, acontece igual o Metaforando processando o Thiago Santinelli, ele ficou bem mais famoso por causa do processo.
Então, esse é aquele lá que falou mal dele, porque eu falei o nome do meu cachorro pra pessoa, isso, e daí o cara zoou isso. Foi por isso que ele processou?
Não, ele fez um vídeo falando que análise não verbal é mentira.
Ah, tá. Eu lembro disso.
É o Thiago Santinelli, o Vini conhece o Thiago Santinelli e uns vídeos que ele fez aí.
Eu não falo aí, sobre esse assunto.
Eu também não, mas o Metaforando, tô falando Metaforando, processou o Thiago Santinelli.
É verdade, perdeu, né?
Perdeu. E é isso, se você chegou até aqui, inscreva-se no nosso podcast, seja lá onde você tá ouvindo, Spotify, Google, Deezer.
Seja quando for, você tá ouvindo.
Isso daí.
Se você tá no futuro, conta pra gente se vocês ainda estão assistindo
Guardiões da Galáxia. Se você tá em 2322, conta se Guardiões da Galáxia é um clássico.
E tomara que você pergunte assim, quem é Zack Snyder? Eu vou ficar muito feliz.
Nossa.
Se isso acontecer.
Por favor, comente isso. Se você tá aí no futuro, deixe esse comentário, por favor. E se você tá no Spotify, vai ter a enquete aqui que vai ser Guardiões da Galáxia é maior do que o MCU, então vota na nossa enquete no Spotify. Pra quem não sabe, o Spotify tem enquete nos podcasts, então
eu
votem
lá.
Eu vou lá votar. E no YouTube não tem enquete, então você comenta se você tá ouvindo isso daqui depois no YouTube. Fechou? Obrigado, um beijo. Mais uma vez, valeu Mari, valeu Vini. Até semana que vem com o nosso especial Brasil para Lerdos. Um beijo, tchau, tchau.
Mentira.